Essa foi uma semana onde Deus teve mais graça sobre os brasileiros, né? Quanta alegria essa semana. Primeiro a Alemanha vai embora para casa. Os brasileiros não se recuperaram daquele 7-1 ainda. Depois o Brasil vence. E quando nada mais podia ficar melhor, a Argentina é desclassificada. Eu sei que o futebol não é tudo aquilo que a gente gostaria que fosse, mas vamos falar a verdade, de vez em quando tem uma alegria, é bom para todo mundo, né? E nós estamos aqui, por causa da Copa do Mundo, nós aproveitamos a oportunidade para ter uma série de mensagens com o tema da Copa, que é Levante a Bandeira. E ao invés de falarmos de futebol, estamos falando das bandeiras mais importantes do cristianismo. E quando a gente olha para aquilo que de fato inspirou os reformadores, especialmente olhando para Martinho Lutero, que provocou toda aquela confusão que virou na vida de alguns a reforma, ele estava preocupado de fato com o retorno da igreja aos valores centrais do cristianismo. E a gente tem repetido isso todo domingo, que o foco dele era um retorno às escrituras, um retorno à salvação pela fé e não a salvação através de mérito ou através de indulgências, como elas eram conhecidas na época, um esforço para que através de dinheiro doado para a igreja se pudesse obter um benefício na salvação, mas que a centralidade de tudo é Cristo Jesus, Jesus Cristo, nosso Senhor, que nossa vida, ela só é viável pela graça de Cristo, pela graça divina revelada em Cristo, quando Ele vem e morre na cruz em nosso favor, e que toda a glória precisa ser única e exclusivamente dada a Deus. E nós estamos agora na nossa terceira bandeira, e nós queremos dizer que Cristo é a nossa bandeira, que Ele é a fonte, que Ele é o centro, que Ele é a razão de tudo. E nós pensamos nessas coisas de maneira intencional, de maneira bíblica, porque isso faz toda a diferença. Primeiro nós focamos na Bíblia, que a Bíblia revela a Deus e a sua vontade. Nós não conhecemos a Deus e não conhecemos a vontade de Deus, a não ser através da Bíblia. Tem muitas pessoas que querem intimidade com Deus, mas que precisariam tão somente ler um pouco mais a Bíblia, gastar mais tempo olhando para a Bíblia. E quando nós gastamos tempo olhando para a Bíblia começa a falar conosco de uma maneira absolutamente incrível. Não é à toa que esse é o livro mais lido na história da humanidade, em todos os tempos. É o livro mais vendido na história da humanidade. Não tem nada que chegue perto. E já houve quem dissesse que a Bíblia ia desaparecer. Já tentaram queimar a Bíblia e destruir ela queimando em praça pública. A igreja já proibiu a leitura bíblica por parte dos fiéis. Mas nada disso pôde impedir o poder da palavra de Deus, porque a Bíblia, ela também revela quem nós somos e quem nós podemos ser através de Jesus. Ela revela a verdadeira vida que Cristo traz. Ela é o centro, é a direção das nossas vidas. Mas no domingo seguinte falamos sobre Jesus e sobre a fé em Jesus, porque tem outros tipos de fé, mas por causa da fé nós encontramos o caminho de salvação. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, então uma coisa está ligada com a outra. A fé transforma realidades aparentemente imutáveis. Quantas transformações aconteceram nesse mundo porque pessoas agiram pela fé? Pela fé também acessamos o tipo de vida que Deus tem para nós. Mas hoje nós queremos pensar mais especificamente em Cristo. A Bíblia mostra aquilo que nós chamamos de suficiência de Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo vem dele e tudo volta para ele. A nossa vida cristã não faz sentido sem Cristo. Às vezes a gente entra num ritmo que nós passamos a viver uma religião, mas o cristianismo não é uma religião, é um relacionamento, é um estilo de vida com princípios e valores, onde Jesus se manifesta na nossa vida, e Jesus se manifesta através da nossa vida. E por isso nós precisamos da Bíblia, por isso nós precisamos viver com fé, mas precisamos lembrar que Cristo é a nossa bandeira. Em 1 Pedro 3, 18 a 22 diz, pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus, sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou aos espíritos em prisão, e aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus, quando ele esperou pacientemente, enquanto Noé construía sua embarcação, apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio, e aquela água simboliza o batismo que agora nos salva, agora o salva, não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus, ela é eficaz por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Agora Cristo foi para o céu, está sendo levado, está sentado no lugar de honra à direita de Deus, e todos os anjos e autoridades e poderes se sujeitam a Ele, a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não apenas nós que estamos aqui, não apenas aqueles que o seguem, não apenas aqueles que ouvem dEle, mas também todos os seres celestiais, porque a Ele foi dado todo o poder. Jesus é o centro da nossa vida, Jesus é o centro da nossa esperança, Ele é o único mediador entre nós e o Pai, Ele é o único caminho, a salvação vem somente por Jesus, Ele é o fundamento da vida, é o fundamento da igreja, Jesus é a razão de tudo, e se nós perdermos essa perspectiva, nós não precisamos mais estar aqui. Porque a igreja precisa ser centrada em Jesus, e nós fazemos isso intencionalmente, por isso podemos afirmar que Cristo é a nossa bandeira, e por causa dessa suficiência, há 3 decisões, 3 escolhas importantes que eu e você precisamos fazer. Em primeiro lugar, aprenda a pensar como Jesus. Em 1 Coríntios 2, capítulo, versículo 16 diz, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós porém temos a mente de Cristo. Se ninguém pode instruí-lo, nós podemos partilhar e ter um tipo de pensamento, um tipo de mentalidade que vem de Jesus. Às vezes nós queremos viver com base nos nossos argumentos. Quantas pessoas são muito boas com argumentos e gostam de provar que estão certas? Por causa da cultura grega, havia um hábito na antiguidade das pessoas irem para lugares públicos para defender ideias, para trazer argumentos, e eles desenvolviam lá suas elucubrações, seus raciocínios, suas argumentações, e pessoas também se colocavam ali para contra-argumentar. E isso era uma prática para o exercício da mente, mas que poucas vezes levava a algum lugar. Pensar como Jesus é mais do que ter argumentos, é olhar para Ele, é tomar decisões com base nos critérios que Ele tomaria. E a gente pode viver isso de uma maneira bem simples, se nós aprendermos, olhando para as Escrituras, como Jesus agia, como Ele pensava, como Ele reagia diante das situações. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, de 3 a 5, Paulo diz que não foi com força humana, mas com fraqueza, temor e muito tremor que estive com vocês, e ele diz, a minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se basear-se na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E veja que ele continua dizendo: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Às vezes a gente acha que não tem controle sobre a mente. Mas Paulo, ele traz um argumento aqui de um poder, que não é um poder de argumentos, mas é um poder espiritual. A nossa mente pode e deve ser controlada por esse poder, e ele diz que esse poder é capaz de levar cativo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Na versão da Mensagem, esse versículo 5 diz: destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, e levamos cativo todo pensamento rebelde, e o ensinamos a obedecer a Cristo. E na linguagem de hoje ficou assim: assim destruímos ideias falsas, e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano, e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Veja que às vezes a gente quer fazer isso com o pensamento dos outros, mas não faz com o nosso. A gente questiona e critica o pensamento alheio, mas o seu pensamento pode sujeitar-se a Cristo, e deve sujeitar-se a Cristo. Lá em Romanos 12, ele diz: eu rogo-vos que vocês sejam transformados na maneira de pensar, na renovação da mente. Uma mente sujeita a Cristo, uma mente rendida a Cristo, nos ajuda demais. Eu gosto demais de Filipenses no capítulo 4, versículo 7, e também o versículo 8, porque o 7 diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Tem pessoas que têm uma mente literalmente perturbada, uma mente irrequieta, que estão sempre com pensamentos maus, estão pensando em coisas erradas. A Bíblia diz que todo pecado, ele nasce aqui no nosso pensamento. Os assassinatos, os homicídios, os adultérios, as picaretagens todas nascem no nosso pensamento. Então o nosso pensamento precisa ser conduzido. E o texto diz no versículo 8: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O que o texto está dizendo é que eu posso escolher, que eu posso decidir em que eu vou pensar. Eu posso mandar um pensamento ruim embora, eu posso escolher o pensamento certo. Eu não preciso viver com pensamento depressivo, eu não preciso passar a minha vida pensando nas coisas ruins, inclusive passar a minha vida pensando no que deu errado, no que é ruim, é pecado, porque a Bíblia diz que eu preciso escolher os pensamentos que são do alto. E eu quero encorajar você a praticar isso de uma maneira intencional na sua vida diária.
Como é importante a renovação dos nossos pensamentos e da nossa mente. Eu vou compartilhar com vocês agora a segunda decisão. E a segunda decisão é falar como Jesus. Aprenda a falar como Jesus. A gente vai ler o texto de Tiago, começando no versículo 2, que diz assim: é verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Na versão da Mensagem, diz: erramos quase toda vez que abrimos a boca. Se você achar alguém que não falha ao abrir a boca, esta aí é uma pessoa perfeita, com total controle da vida. Aí lá no versículo 8 diz assim: mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva o nosso Senhor e Pai, às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas e ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Essa mensagem, esse texto é bem confrontante, mas ele também é bem, bem importante mesmo. É domar a nossa língua, o nosso falar. É, eu vou compartilhar com vocês um fato que os homens falam mais ou menos uma média de 7 mil palavras por dia. E nós mulheres, Jesus, tende misericórdia de nós, falamos mais ou menos 20 mil palavras. E se for que nem a Camila, provavelmente 35, porque é a pessoa que gosta de falar. Tá vendo, gente? Olha. Pois o Senhor nos ajude, porque realmente, de fato, a gente tem um entendimento da importância do nosso falar. E principalmente, domar isso. É engraçado que nós que conhecemos a palavra, nós sabemos a importância do falar. Nós sabemos o que a Bíblia diz a respeito do falar. Então, em teoria, ok, a gente sabe. Mas quando vem para colocar na prática, aí fica difícil. É, João 1 diz que Cristo é o Verbo, a palavra viva. Ou seja, quando nós falamos, nós deveríamos falar Cristo, porque Ele é o Verbo. Mas muitas vezes a gente usa da palavra viva, do verbo, para falar o que a gente quer. A gente satisfazer a carne. Aquela mesma palavra que Deus usou para criar tudo. Em Gênesis, haja luz, as estrelas foram criadas através da palavra. Tudo, dia, noite, e Deus nos deu isso. Nós, baseados nos nossos sentimentos, às vezes usamos isso e falamos de uma maneira que não reflete Cristo. É, o que a gente precisa fazer, de fato, é buscar isso. E ao invés de saber na teoria somente, colocar em execução e focar na prática. Porque o que acontece é que a gente transforma uma teoria divina, a palavra viva, numa coisa que a gente usa sim, e não para honrar. Ela nos foi dada porque somos feita à imagem e semelhança de Deus. E por isso Deus nos deu as palavras, para a gente também falar e abençoar e criar as coisas. Mas a gente usa isso para murmurar. A gente usa isso até, às vezes, para amaldiçoar. E por isso que é tão importante que a gente fale sempre desse tema, para que a gente possa focar em falar como Cristo. Mateus 12:36 diz assim, Jesus disse, né? Eu lhe digo, no dia do juízo, vocês prestarão conta de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absorvidos e por elas serão condenados. E isso mostra o quão é importante nós realmente prestarmos atenção no que falar e sempre tentar refletir Cristo nas nossas palavras. É, eu entendo que não é fácil, sabe? Eu mesmo peco muito nisso. E essa semana, enquanto eu estava pensando nessa mensagem, pensando nesse texto, eu fiquei bem atenta ao meu falar. E quando eu cheguei aqui para ter a reunião que a gente ia conversar sobre o tema, eu tinha acabado de não ser muito sábia com as minhas palavras numa situação. Eu não devia nem ter falado. Aí falei e ainda não usei palavras sábias que não refletiram Cristo. E quando a gente conversou aqui, e o pastor falou a gente compartilhou, e ele falou desse tópico, eu orei e falei, Deus, não, que não seja o tópico que eu vá falar. De verdade, eu falei, Senhor, por favor, não. E adivinha o que eu estou falando com vocês? Gente, Deus, sensacional. Obrigada, papai. Mas assim, isso acontece para que eu possa entender e aprender. Que sem Ele, na verdade, somente com Ele eu consigo controlar a minha língua. Somente com a sabedoria dEle eu consigo não falar o que os meus sentimentos querem falar. E por isso é tão importante mesmo que a gente busque o Senhor sempre, sempre, sempre. Provérbios fala muito sobre a língua. E aí tem Provérbios 15:1 que fala assim, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Aí lá em Provérbios 12:18 fala, há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz cura. Então a gente pode trazer cura. Ou a gente pode machucar alguém. A gente pode ser bênção ou a gente pode ser maldição. Falando na vida das pessoas. É, Davi gostava de falar, acho que ele falava quase mais que eu. E Davi, nos Salmos, ele tem, Salmos 39, ele fala assim, ó. Deixa eu achar aqui. Ah, 39. Vigiarei minha conduta e não pecarei em palavras. Porque ele sabia que ele gostava de falar. Então ele se posicionou. Ele teve uma atitude na qual ele disse assim: não, eu vou vigiar. Porque ali eu quero refletir o Senhor. E nós também precisamos fazer isso. Deus nos deu uma dádiva, o falar. E nós precisamos nos posicionar e dizer assim: eu vou vigiar. Eu vou vigiar para não falar sempre no calor da emoção. Na primeira semana nós falamos sobre a Bíblia. E a Bíblia é um meio, na verdade, o meio que nós temos como igreja para falar mais e mais como Cristo. Mas Satanás, ele de fato sabe disso. Ele sabe que às vezes a gente negligencia a nossa leitura da Bíblia. E por isso ele usa isso para destruir aquilo que nós sabemos, que a fé ela é construída pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Eu tenho um texto lá em Mateus 4 da tentação de Jesus. E a primeira, quando Satanás vai tentar Jesus, a primeira ação que ele requer de Jesus é que Jesus fale. Ele diz: se você é quem você diz que é, ordene a palavra falada. E Jesus fala, mas ele fala a palavra de Deus. Ele fala com sabedoria. Ele fala com autoridade. E é isso que Deus quer de nós. Quando eu tive esse dia lá, eu cheguei em casa bem confrontada com a mensagem que eu ia ter que falar e com a situação que eu passei. E tem uma música que fala assim: liberta-me de mim. Enche-me de ti até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o teu querer é contemplado. E daí eu entendo que com mais cheio de Deus, com mais na palavra dele, com mais buscando estar próximo de Jesus, menos espaço no nosso ser nós vamos ter para poder ficar cheio da carne e deixar a nossa carne gritar. Com mais perto dele, lendo a Bíblia, renovando a nossa mente, como o pastor Gilberto falou, a gente vai conseguir domar a língua. Jesus não desperdiçava palavras. Ele falava na hora certa, de forma adequada. Jesus, ele exortava com palavras, ele encorajava, ele amava. Ele não era omisso também, porque às vezes a gente tem que exortar. Mas ele sempre sabia a maneira sábia e a hora certa de falar. Mais do que falar como Cristo, a minha oração é mesmo que eu e que nós possamos falar Cristo com cada palavra que saia da nossa boca, manifestar quem ele é.
Amém. Como o nosso pensar, a nossa mente, influencia naquilo que a gente vai falar. E isso também irá influenciar no nosso agir. Então, o terceiro ponto é: aprenda a agir como Jesus. Como eu devo me comportar, como eu devo me relacionar com as pessoas, como eu devo conduzir a minha vida. Em 2 Coríntios 5, 16 e 17, diz assim: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Esse versículo diz que nós não devemos avaliar mais as pessoas conforme o antigo costume delas, conforme a antiga vida. Isso também mostra que nós nunca mais vamos ver Jesus como nós víamos antes. Porque agora nós somos novas criaturas. E o jeito que vivíamos já passou. Eis que agora tem um novo sistema de valores. Mas isso não significa que não vamos ter tentações para agir conforme os nossos velhos costumes. As tentações sempre vão ter. É importante ressaltar que a carne, ela nunca melhora. Nós somos carne, nós não somos Jesus. Ainda que Jesus habite em nós, nós não somos Jesus. Nós ainda não fomos libertos da carne. Paulo diz em Romanos 7,19, porque o bem que eu quero eu não faço. Mas o mal que não quero, esse faço. Quantas vezes tomamos decisões inabaláveis, mas que logo em seguida se abalam? Isso inclui omissão, falta de atitude. E sabe, precisamos entender que quando nós estamos em um lugar, diante de uma situação, Deus nos dá a oportunidade de agir como Jesus agiria. de manifestar a sua presença. Por exemplo, quando a gente está diante de um acidente de carro, ou quando vimos uma pessoa passando fome, ou quando estamos diante de uma pessoa em que tem uma dívida impagável, ou quando alguém da nossa família está doente. Mas então, às vezes, a gente para e pensa, poxa, eu não tenho dinheiro, não tenho condições de ajudar. Isso me faz lembrar de uma história em que Pedro e João, eles estavam em frente à Porta Formosa, lá tinha uma escadaria. Naquela escadaria tinha um mendigo, um aleijado. E ele, naquele momento, virou para Pedro e João pedindo uma moeda de prata. E então, Pedro e João, eles viraram para esse mendigo e falaram, em Atos 3:6 diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Levanta-te e ande. Sabe, talvez, se eles tivessem uma moeda para dar naquele momento, eles teriam dado. E aquele mendigo, ele teria condições de comer naquele dia, mas no dia seguinte ele estaria lá novamente. E nada teria mudado. A situação dele continuaria a mesma. Então, é porque não temos, é que nós fazemos aquilo que devemos fazer. E não porque temos. Vou dar um exemplo. Quando não tinha pão, é que Jesus multiplicou. Quando não tinha moeda, é que o mendigo foi curado. Agir como Jesus não é ter soluções humanas para os problemas humanos. Mas agir como Ele é apresentar soluções divinas para os problemas humanos. A igreja, tem muitas igrejas que estão começando a ter somente soluções humanas para os problemas humanos. Seja aumentar o número de cestas básicas, ou aumentar o número de projetos sociais, ou até mesmo criar uma farmácia onde a gente consiga distribuir remédios. O que isso, vamos ser sinceros, que é um pouco irônico, porque Jesus diz, orem e serão curados. Eu vejo que as nossas atitudes, elas precisam ser mais espirituais. Para encontrarmos mais soluções espirituais. Outro exemplo. Quando uma pessoa no seu pequeno grupo está doente, e então a gente pensa em, não, vamos criar uma vaquinha para conseguir ajudá-la a comprar remédios. Mas posso ser sincero? Não é disso que ela precisa. Não é de uma vaquinha para ajudá-la a comprar remédio. Mas ela precisa de uma oração para ela ser curada. Existem níveis de necessidade e isso a gente precisa entender. A gente precisa ter discernimento para isso. Tem momentos em que Jesus fala, vocês, deem algo para eles comerem. E outro momento Jesus fala, levanta-te e ande. Então precisamos sim repartir aquilo que nós temos com as pessoas que estão do nosso lado. Mas e quando não temos? A gente para por aí? O fato de eu não ter nada para oferecer não me dá permissão de não oferecer o que Deus tem em mim. A gente precisa nos lembrar daquilo que Ele me deu e eu não uso. Eu acredito realmente, acredito de verdade, que Deus está nos dando a base para viver um avivamento genuíno. Algo realmente incrível. Que esse mundo nunca viveu, nunca nem viu. Mas sabe, às vezes nós corremos o risco de dizer não temos ouro nem prata e parar por aí. Por isso que as nossas atitudes elas precisam se relacionar com as nossas falas. As nossas atitudes precisam, de fato, refletir quem Jesus é o tempo todo. Precisamos chegar numa posição que quando percebemos que o que eu tenho e o que eu posso fazer não vai mudar em nada a situação, eu ainda assim tenho o poder de dizer, levanta-te e ande, em nome de Jesus Cristo. E isso é incrível porque as pessoas, elas não vão ficar impressionadas comigo. Ou com você. Isso vai tirar completamente o foco da gente. Mas vai fazer as pessoas ficarem impressionadas com aquilo que importa, que é com Jesus. Porque é Ele fazendo através de nós. Tem um versículo que mexe muito comigo, que é Lucas 4, 18 e 19. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Então que Jesus realmente, de fato, nos dê ousadia e coragem para agir como ele.
Amém? Você está sendo abençoado com essa nova geração de pregadores. Você pode dar um aplauso, encorajar essa turma. Creio que nós estamos vivendo um tempo muito especial, onde Deus está levantando pessoas que daqui a pouco vão estar assumindo as nossas vagas aqui. E o reino de Deus, ele nunca para. E outros de vocês vão se levantar. E eu estou muito impactado com as novas gerações. Agora, queridos, aprender a pensar, a falar e agir como Jesus é um desafio, não porque é difícil, porque é impossível. Sem Jesus, isso é completamente impossível. Nós estamos entrando numa roubada se a gente quiser viver assim na nossa força, porque não funciona. Isso só é possível com a presença de Jesus. Isso só é possível com o Espírito Santo controlando as nossas vidas. Nós precisamos fazer uma opção, como Paulo ensina, de morrer para nós mesmos e de viver para Ele, e viver Ele, viver a presença dEle, viver o ambiente que Ele tem, as oportunidades que Ele dá, a sabedoria que Ele dá. À medida que nós nos desenvolvemos nisso, à medida que nós chegamos mais perto de Jesus, nós vamos ter vitórias diárias. Somente o poder manifestado na vida daqueles que decidem submeter suas vidas a Jesus e render-se a Ele de maneira irrestrita pode tornar isso uma realidade. Mas sabe, queridos, foi exatamente para isso que a gente foi criado. É impressionante como nós gostamos de fazer críticas, de apontar o dedo para aquilo que nós achamos que os outros devem fazer, de como os outros devem ser, daquilo que os outros falam, da maneira como os outros devem falar, mas não cuidamos da maneira como nós nos expressamos, na maneira como nós criticamos, a maneira como nós pontuamos. A Bíblia nos chama para sermos pessoas que encorajam, que estimulam, mas sobretudo pessoas que vivem a realidade do Evangelho. Jesus morreu pelas pessoas que às vezes nós criticamos. Jesus morreu pelas pessoas que às vezes nós não queremos estender a mão. Jesus morreu pelas pessoas que às vezes nós negligenciamos, não incluímos. Porque Ele ama gente como você. Ele morreu por você. E nós só podemos viver isso se o Espírito de Deus nos conduzir. Às vezes, nós queremos fazer essas coisas no esforço. Então, primeiro, nós tomamos uma decisão. Decisão de render tudo ao Senhorio de Jesus. A Bíblia diz que nós precisamos tomar a nossa cruz diariamente. Eu nunca esqueço do Michael Els dizendo que ele estava vendo o pai dele fazer a barba quando ele era menino. E o pai dele estava lá fazendo barba com uma daquelas navalhas antigas. E a mãe dele estava gritando e fazendo escândalo. E ele disse que a mãe dele sofria de um tipo de esquizofrenia. E ela perturbava o juízo deles o tempo inteiro. E quando ela estava fazendo escândalo do lado de fora, o Mike perguntou e disse: pai, por que o senhor não se separa dela? E ele parou de fazer a barba e disse: Jesus nunca disse que eu só deveria amar quando tudo estivesse bem. E simplesmente olhou para o espelho e continuou fazendo a barba. Quando os nossos valores são sólidos, quando eles estão baseados na palavra de Deus, a nossa vida muda. Eu creio que a mensagem dessa manhã pode mudar a nossa maneira de viver. Se nós levantarmos Cristo como nossa bandeira, se Ele for a nossa referência em todo o tempo, então nós vamos alcançar a verdadeira vida. Eu gostaria de orar com você nessa manhã. Eu gostaria de orar por você e com você. Orar por você, porque como eu, você precisa da graça divina para alcançar a vitória nessa caminhada. Falar sempre a coisa certa é difícil demais. Tomar as atitudes certas é difícil demais. Agir da maneira certa quando nós não temos recursos. Eu gosto muito dessa ideia de que às vezes Deus nos deixa sem recursos. Limita as nossas opções para que nós possamos dar aquilo que só Ele pode dar. Para que nós sejamos o canal dEle. Não há nada que machuca mais do que palavras. Nem socos e pontapés machucam tanto quanto palavras. Pessoas são destruídas pela maneira que as pessoas falam. Mas a Bíblia diz que Deus nos ama de modo incondicional. E Ele reafirma esse amor todos os dias. E eu quero orar com você nesse sentido. Talvez nessa manhã, você precisa reconhecer que para obter essa vitória e fazer de Cristo a sua bandeira, Ele precisa primeiro reinar no seu coração. E a maneira de fazer é dizer: Jesus, entra no meu coração, transforma a minha vida. Você quer fazer isso nessa manhã? Vamos todos ficar em pé. Eu gostaria que você orasse junto comigo para ajudar aquelas pessoas que precisam fazer isso pela primeira vez. Você pode repetir comigo: Pai querido, nessa manhã eu admito que não vivo da maneira que eu deveria viver. E tenho inclusive vivido como se Jesus nem existisse. Mas eu quero declarar nesse momento que eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a esse mundo por amor de mim e morreu na cruz no meu lugar. Por isso, nessa manhã, eu recebo a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados e muda a minha história. A Bíblia diz que se você fez essa declaração com sinceridade, Ele vai mudar a sua vida. Isso não significa que você não tem mais nada para fazer, mas significa que Ele está contigo e que você nunca mais vai andar sozinho. Eu quero orar por aqueles que querem fazer essa declaração ou confirmá-la. Talvez você já fez, mas está sempre inseguro. Ou você um dia recebeu Jesus, mas se afastou da igreja e depois de Jesus. Que geralmente a gente sai da igreja primeiro, mas depois acaba longe de Jesus também. Mas hoje quer voltar a se reconectar com Ele e viver essas verdades. Eu queria que você levantasse sua mão. Se você está nos acompanhando pela internet, faça o mesmo. Mantenha sua mão erguida bem alto, enquanto eu posso ver e orar por você. Pai querido, cada mão erguida nesse auditório. São pessoas, são vidas pelas quais o Senhor Jesus morreu na cruz. Dizendo: Jesus, eu reconheço que o seu sacrifício foi por mim. E eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Toma-os em tuas mãos. Transforma as suas vidas. Marca as suas vidas para a glória do teu nome. E que eles nunca mais vivam sozinhos. Mas que o teu Espírito possa enchê-los de modo completo. E que eles possam estar contigo para todo sempre, em nome de Jesus. Pode baixar sua mão, quero fazer mais uma oração. Talvez você precise fazer ajustes na sua maneira de pensar, na sua maneira de falar e na sua maneira de agir. Então diga isso para o Senhor. Quero orar por você. Pai querido, nessa manhã eu oro por teus filhos que precisam de ajustes na sua caminhada, que eles sejam transformados pelo teu poder, que eles sejam marcados pela tua presença, que o teu amor, que a tua graça, que o teu favor possam alcançá-los e que Jesus Cristo seja glorificado em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Por favor, sente no seu lugar um minuto.